Jovem Pan News. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram o bairro.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Pingos nos is. Silvio Navarro, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Esta é a Jovem Pan News. 24 horas no ar, com as notícias do Brasil e do mundo. Jovem Pan News, a marca da notícia. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Estamos chegando com o Camisa 10 hoje, segunda-feira. Falaremos da sequência de mais uma rodada. O Corinthians empatou. Hoje tem Guarani e Ponte Preta e reunião na Federação Paulista de Futebol em Favara.
Hoje tem Guarani e Ponte Preta, o derby, ponto.
Ponto. Explique, Favara.
Ponto, porque não teremos mais o Campeonato Paulista, né? Por tempo indeterminado, o Campeonato Paulista ficará paralisado, assim como outros estados também estão fazendo isso. O Mineiro também, a partir de amanhã, né? E outros estados, você estava falando para mim que o Goiano vai seguir até o momento,
Espírito? Vamos ver se vai haver. Acho que eles vão repensar, de alguém, né? Porque ontem a Federação Goiana já disse que a bola ia rolar. O que é vergonhoso.
Não, Gaúcho
o
é parou. Vergonhoso. Gaúcho também parou.
Anunciou agora há pouco.
O Renato fez um apelo importantíssimo ontem também e ele está correto, né? Entretenimento para aqueles que estão ficando em casa. Já ouvi isso. Eu já ouvi isso na Argentina. Aliás, na Argentina, ontem eu estava ouvindo isso, eles disseram que quanto ao futebol, fica a critério dos clubes e da federação, até para que seja um entretenimento. Mas os caras têm família, os caras têm pais, né? Tem avós, então é bom todos tomarem a mesma atitude em uma direção, apenas uma direção, para que isso acabe o quanto antes e passe o quanto antes, Pimpo.
Porque ó, a Federação Paulista de Futebol decidiu na manhã de hoje, em reunião com os clubes da primeira divisão, parar o Paulista por tempo indeterminado. A próxima rodada está temporariamente suspensa. É uma medida para minimizar os efeitos da pandemia do coronavírus. Os quatro maiores clubes de São Paulo votaram pela paralisação. Inicialmente, alguns dirigentes de outros clubes buscaram outras alternativas, mas foram convencidos do contrário. Com isso, a decisão acaba sendo unânime. Ao longo do dia, a Federação Paulista fará outras reuniões. A reunião vai acontecer uma atrás da outra, né? Então, a principal divisão do futebol já define isso. O Vampeta, que é o nosso companheiro aqui também, é presidente do Audax.
Está em reunião nesse momento. Pela Série A2.
Para as outras divisões, Série A2 e Série A3. O derby hoje, marcado para as 20 horas, sem torcida. O jogo encerra a 10ª rodada, consequentemente, inicia-se após o Clássico de Campinas esta paralisação do Campeonato Paulista.
E um mini torneio pode ser opção para definir Liga dos Campeões e Liga da Europa, hein? Informações da BBC. Um mini torneio aí por datas, né? Então amanhã vai ter uma reunião por videoconferência, evidente, né? A Europa, a coisa tá mais séria e mais agravada, então eles vão fazer essa reunião por videoconferência para decidir o futuro também da Liga dos Campeões e da Liga da Europa. O mundo inteiro, né, está envolvido nisso.
Acerta a federação, acertam os clubes. É uma decisão que tinha que ter sido tomada, né, Bruno Prado?
Sem dúvida, né? Aí é uma questão de saúde pública e aí tem que ser uma definição muito técnica, né? Técnica na questão de ouvir as pessoas que são especialistas, que entendem do assunto, os profissionais da área de saúde. Aí o lado político tem que ficar de lado, o lado financeiro tem que, nesse momento, ser excluído também. E aí você ouve os profissionais, as pessoas que cuidam da saúde, Ministério da Saúde, enfim, a Organização Mundial de Saúde, que declarou pandemia mundial. Então, é uma questão de saúde, de preservação, de prevenção. Então, seria uma atitude diferente dessa, seria uma coisa muito absurda, né?
E só para mais informações aqui com relações a paralisações, não é só o Grande Prêmio da Austrália, né? Isso não. Há 3 dias já foi definido, de Bahrein, de Vietnã, do Vietnã também foram adiados. Enfim, e todos os esportes...
Da China também.
Vão repensar os Jogos Olímpicos, muita coisa vai acontecer aqui para frente.
E nessa reunião da UEFA que você falou, né? Que vai falar de Liga dos Campeões, de Liga Europa, também vão falar da Eurocopa, que está marcada para esse ano, e existe uma grande possibilidade, né, acompanhando os jornalistas europeus, que a Euro passe para o ano que vem. A Euro, que esse ano até ela está marcada, ela não tem uma sede fixa, ela será disputada em 13 cidades da Europa, né? Então será disputada em todo o continente, e o continente sofre muito com o coronavírus. A tendência da Eurocopa para o ano que vem, e até essas datas da Euro poderiam ser usadas para terminar, né, para finalizar as competições de clubes que estão paralisadas.
Vamos manchetar? Vamos, Favara?
Vamos lá.
Então vamos, os destaques dos nossos repórteres.
E o Corinthians tropeça, empata com o Ituano por 1-1 em Itaquera. A situação fica complicada, mas o campeonato paralisado.
E o Palmeiras empatou com a Inter de Limeira no final de semana. O time agora só precisa de mais uma vitória para avançar à próxima fase do Campeonato Paulista.
E o Santos perde para o São Paulo no Paulistão e não consegue confirmar com antecipação sua passagem para as quartas de final da competição.
O São Paulo vence o Santos no estádio do Morumbi com portões fechados, sem a presença do público, por 2-1 de virada, com 2 gols de Pablo desencantando. Agora aguarda lá na frente o retorno do campeonato para aí sim tentar conseguir a primeira classificação geral do Campeonato Paulista e aí melhores decisões na fase final do Paulistão.
Muito obrigado. As manchetes, os destaques, os assuntos que serão abordados a partir de agora, Fausto Favara.
Já voltamos.
Voltamos. Tá tudo bem, né, Tebas? Dá pra fazer assim, né?
Só uma coisa, sempre, né? Pra explicar sempre, pro ouvinte, né? Normalmente a gente tem a espuminha da Jovem Pan aqui, mas o coronavírus realmente está atingindo a todos. Então isso é uma prevenção. Evidente que é uma prevenção, porque a gente tem contato aqui direto com o microfone e muitas pessoas passam por aqui também. Tá certo? Tá explicado, Tebas?
Tá explicadíssimo. Muito
então
obrigado.
Chama o intervalo.
Intervalo, então.
Aqui, ó. Ainda mais locutor, né, Fabrício?
Faz certinho.
Vocês falam alto aqui, pra chuchu. Eu passo até aqui.
É aqui, ó. Certinho, ó.
Eu passo até aqui embaixo.
Ó, a mão aqui, entendeu?
Passo até aqui embaixo. Ainda mais locutor que fala alto pra chuchu e tal.
Vai aprendendo. Aqui, 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 ó. Assim, ó.
Vai passar de mão em mão aqui. Vamos lá pro intervalo.
Vamos lá.
Todo mundo higienizado.
Muito obrigado, viu, Espírito?
Jesus.
Estamos aqui aí, acelerados.
Acelerados.
Tá show de bola?
O quê?
Álcool gel, tá limpinho.
Limpinho eu sou.
É.
O problema é quem vem de
aí,
fora.
Vem aí o nosso Rafael Tebas.
O problema é quem vem de fora.
Tebas, tudo bem, Tebas?
Tudo bem, Fausto.
Como é que você tá? Tarde.
Tô bem, saúde, né? Com a 100%. Saúde em dia, 100% como sempre, né? Guerreiro,
quem não tá,
né?
Bem é o Corinthians, hein?
Não tá bem o Corinthians. Ontem empatou mais uma pelo Campeonato Paulista em Itaquera com o Ituano. A situação é muito complicada, né? Inclusive, o campeonato foi paralisado, como vocês já anteciparam, mas hoje o Guarani joga contra a Ponte Preta, fecha a rodada. O jogo vai acontecer em Campinas. E se o Corinthians, Espímpolo, se o Corinthians... ver o Guarani passando, vencendo o jogo, o Guarani que tem 11 pontos, tem 13 pontos hoje, o Bragantino tem 17, então a situação pode ficar muito complicada caso o Guarani vença hoje a equipe da Ponte Preta.
Mas não vai pra zona de rebaixamento, né? Não precisa amedrontar o corintiano também.
Eu acho que não vai, mas,
ruim.
Na matemática isso é possível,
é péssimo,
né? Isso é,
possível,
sem contar que a vaga à próxima fase fica praticamente impossível caso o Guarani vença hoje a Ponte Preta.
E se tivermos próxima fase, né?
Exatamente, se tivermos. O técnico Thiago Nunes, indo pro futebol agora, né? Conversou com o Sport TV, né? Que foi o único que pôde conversar com o Thiago Nunes depois do jogo. E ele falou que o Corinthians jogou bem contra o Ituano. Viu outro jogo, o técnico Thiago Nunes.
A gente produziu para vencer o adversário, criamos muitas chances. Sofremos um gol que só os deuses do futebol podem explicar, né? Um cruzamento errado para a área que acabou entrando no ângulo da nossa meta. Merecemos a vitória, a exemplo do que já tivemos esse merecimento em outros partidos que não vencemos. Pelo nosso somatório, deveríamos ser no mínimo mais 9 pontos na competição, mas isso não aconteceu. É um momento que a gente tem que estar toda hora reforçando que estamos no caminho, estamos nos transformando. E principalmente valorizar as coisas boas que temos nesse momento.
Aí então o técnico Thiago Nunes, Márcio Espinto,
disse... Ontem essa sonora mesmo?
Exatamente.
Do jogo de ontem?
Ele falou
Corinthians jogou bem?
Isso, ele disse que o Corinthians apresentou um bom futebol na avaliação dele, melhorou em relação aos últimos jogos, né? Não foi a avaliação de muitos especialistas, depois vocês podem falar sobre isso, né? O Corinthians empatou ontem contra o Ituano, o Cássio falhou feio no gol do Ituano, um cruzamento que acabou indo na direção do gol.
O Cássio, já falo isso há muito tempo, é um goleiro espetacular. Agora, a saída de gol dele em cobranças de escanteio, de falta, altas, bola na área, nunca foi bem.
Eu concordo, também acho, né? Ontem um cruzamento pra área, o Breno foi cruzar a bola pra área, foi na direção do gol, o Cássio adiantado, não conseguiu voltar a tempo, tomou um frango ontem em Itaquera. O Corinthians teria o jogo contra o Palmeiras, Espímpolo, no próximo fim de semana, mas o jogo não vai acontecer porque tá suspenso o campeonato. E a preocupação também é com o Campeonato Brasileiro. Agora, dessa vez, mais do que nunca, o Thiago Nunes vai ter tempo pra trabalhar com o seu elenco, né? Porque, afinal de contas, não tem o Paulistão, pelo menos a princípio, e o Brasileiro começa só em maio e ninguém sabe se vai ter jogo ou não, né, Espírito?
Basta?
Basta.
Muito obrigado. Ô, Bruno Prado, tem coisa que começa a também já torrar a paciência do torcedor, porque ele pediu, depois da eliminação na Libertadores, vou ter tempo pra treinar. Não vimos nada. Pelo contrário, o Corinthians está piorando. E agora de novo esse papo, assim, não sei o que, vamos ter tempo pra trabalhar.
E o que ele trabalhou com a prancheta ontem foi um negócio incrível.
Aliás, cara. O senhor Bruno Prado,
sim.
O senhor é um desses que defendem a utilização da tecnologia, que fulano é moderninho e o outro é jurássico. O Joel Santana com a prancheta
motivo
de piada em muitas oportunidades. Ontem eu vi a prancheta lá, ele demorava 5 minutos pra botar um cara no jogo, porque ele pegou a prancheta ali e ficou assim, ó. Esse aqui vem aqui, tá. Por que não passa o recado pro cara boca a boca, fica com a prancheta?
O Love não passou pela prancheta.
Ou por bilhetes, como fazia Juan Carlos Osório, Rogério Ceni, por bilhetes também. Dá pra fazer. Dá pra falar por bilhetes, mas o cara trabalha do jeito que ele quiser. Eu acho que os técnicos brasileiros, na média geral, eles são pouco criativos, na maioria. Eles não saem do básico. Eles têm medo de perder emprego, então por isso também que eles não são muito criativos. E, na média geral, sim, eles, por vários motivos, não porque são incompetentes, mas por vários motivos, inclusive porque são demitidos toda hora, eles são mais fracos que técnicos de outros países, na média. Claro que não é todo técnico brasileiro que é pior que um técnico de outro país, mas o sistema brasileiro, que quase não permite que os técnicos trabalhem, que os técnicos ficam com medo o tempo inteiro de perder emprego, faz com que eles não criem nada. Então, eles fazem o básico do básico. Então, a minha maior crítica em relação aos técnicos brasileiros é essa. A maioria não sai do básico muito porque tem medo de perder emprego. E sobre o Corinthians, o time tá mal mesmo, o time não joga bem, o Corinthians no Campeonato Paulista, ganhou 2 jogos, né, de 10, é muito pouco, e jogou mal a maior parte desses jogos e não evolui. Acho que, claro, o Thiago tem a sua participação nisso. Acho que o elenco também é bem desequilibrado, acho que é um elenco lento, é um meio campo muito lento, os caras rápidos também não são bons. Então não deve ser um ano fácil pro Corinthians, né? Vamos ver como vai ser a sequência do ano, mas não acho que é uma coisinha tão simples assim, um pequeno ajuste, não. Acho que o Corinthians hoje ele tem um elenco também inferior à maioria do... A maioria não, aos 6, 7, 8 times, que são times que devem brigar por coisa grande no ano.
Rio de Janeiro, Rodrigo Viga, vem aí, fala, Viga!
Fala, turma do Camisa! Boa tarde pra vocês aí, boa tarde pro ouvinte internauta da Jovem Pan, PP, barriga de cemitério, teste de correga, bumbum de piolho, bumbum de maçarico, botox, pimentinha, boneco de cera, no mormaço e mínimo minimório. Colecionador de vovós, Márcio Marzullo, nosso cinegrafista, tá aqui, ri aqui. Todo dia ele me pergunta quem é quem, isso é um segredo de estado. Ouvintes internautas da Jovem Pan, eu acho que vai prevalecer o bom senso na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, se ainda não suspendeu o Entulhão, o Engodão, vai fazê-lo, porque já existe até a orientação da CBF. É um contrassenso, né? Chega a ser até constrangedor, o mundo inteiro parando. Você vê aqui que no centro do Rio de Janeiro tem muito menos gente hoje por conta do decreto estadual. E o futebol rolando, o pessoal se abraçando, se agarrando, quase se beijando, e jogador entrando de máscara, claro, em sinal de protesto. O problema é a questão marketing, financeira, comercial, mas isso, amigo, em relação à vida, à saúde, está totalmente em segundo plano. Começam a sair também hoje os resultados do elenco do Flamengo, porque um dirigente, um vice-presidente de embaixadas, viajava para lá e para cá, está com suspeita de coronavírus, internado lá em Brasília. O Zico já postou nas redes sociais que o teste dele deu negativo, mas tem um monte de gente no Flamengo que teve contato com esse cidadão. O Flamengo, que no sábado venceu os Trancos e Barrancos da Portuguesa por 2-1, com portões fechados, foi campeão do primeiro turno, mas tem menos pontos, no geral, que o Fluminense, do Odair Helma, que venceu o clássico sobre o Vasco por 2-0 no Maracanã. Não vencia do Vasco da Gama 10 partidas, salvo engano, desde 2017. O vovô Nenê continua fazendo diferença. Do lado do Vasco, uma draga danada. Inexplicavelmente, o Abel botou um time misto quase reserva. Já sabia que não ia ter jogos da CBF, da Copa do Brasil. Tá com a batata assando. E no Botafogo, empate com o Bangu em 1-1. Botafogo, assim como o Vasco, correndo risco de não avançar a próxima fase da Taça Rio, se é que ela vai acontecer, rapaziada.
Muito obrigado, Viga.
Sabe quem marcou um golzinho ontem?
Quem?
Honda marcou pelo Botafogo, só que não tinha torcedor, né? Quem é que filmou isso aí da arquibancada? Alguém, né? Alguém estava por lá. Vamos acompanhar o gol do Honda? Ah, não foi da arquibancada, né, gente? Arquibancadas do Engenhão, tá escrito aqui, ó. Arquibancadas do Engenhão. Li o que está escrito aqui, mas não foi. Foi de trás do gol, né? Algum profissional que estava trabalhando. Obrigado.
Arquibancadas térreas.
Isso. Bem próximo, né? Aquelas igual nos Estados Unidos.
Arena,
que fica
arena.
Próximo, entendeu? Fica dentro de campo. Vamos seguir, Espípulo.
Vamos falar com São Paulo. Fala, Chapão. O que você tem do São Paulo aí, rapaz?
Vamos falar do São Paulo porque tá de folga, né? Ontem esteve de folga, hoje tá de folga, mas agora fica a grande dúvida se realmente nós teremos aí a continuidade de treinamentos, porque a Federação Paulista suspendeu por tempo indeterminado as atividades aí do Campeonato Paulista. São Paulo já classificado para a próxima fase, já para a fase de quartas de final. Por quê? Porque o São Paulo dependia do resultado do Ituano ontem. Já estava basicamente classificado e com o tropeço do Ituano diante da equipe do Corinthians, São Paulo conseguiu a vaga para a próxima fase, já estava na próxima fase. E aí tem mais 2 partidas ainda pela frente, vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessas coisas. Se voltar do jeito que parou, São Paulo ainda encara a equipe do Red Bull Bragantino e depois do Guarani fora de casa. O São Paulo venceu de virada por 2-1, viu, Espímpulo? E o interessante foi a volta de marcar gols do Pablo, né? Tava fazendo falta aí o Pablo balançar as redes, balançou 2 vezes de virada, o São Paulo venceu. Quem falou depois da partida, não teve a presença nem do público, nem da imprensa, foi o Juanfran com a TV oficial do clube. Vamos acompanhar um trechinho do Juanfran falando sobre a vitória diferente do São Paulo sem público no Morumbi.
Felices por el resultado, por el juego, es un clásico, ganamos en casa. Más tristes porque
no está la torcida junto con la gente por culpa de una situación que se está viviendo con mucha tristeza, más de la moda parte, con mucha preocupación, porque yo tengo mucha familia allá en España y en España está aconteciendo cosas muy ruins y en todas las partes del mundo. Estamos felices por el resultado y a la vez tristes porque no podemos conmemorar con la nuestra gente.
Tá aí o Juanfran, então, falando sobre essa partida, vitória do São Paulo por 2-0, vitória importante do Tricolor antes do término aí do Campeonato Paulista, da paralisação do Paulistão. São Paulo ainda vai decidir os rumos, mas deixou claro nas redes sociais há pouco, quando foi notificada a paralisação, que foi a favor da paralisação do Campeonato Paulista por conta do coronavírus. Márcio Espímpulo,
Falso Avara.
Muito obrigado, pessoal, obrigado. Ligado aqui no Camisa 10.
Não falta ninguém? Não?
Não, acho que não.
Não, mas também acho que não. Muito obrigado. Olha, agora a nota foi divulgada, assinada pela Federação Paulista de Futebol, ó. É aquilo que a gente já tinha dito, mas são dois parágrafos rápidos, ó. A Federação Paulista de Futebol vem a público informar o resultado da reunião entre os presidentes dos clubes do Paulistão 2020, com a presença do Sindicato dos Atletas, sobre a pandemia do novo coronavírus. Os clubes votaram e decidiram em consenso pela paralisação da competição. Dessa maneira, a Federação anuncia que a partir de amanhã, dia 18, as partidas do Paulistão estão suspensas por prazo indeterminado.
E só uma coisinha bem rápida, muita gente veja aqui nas redes sociais perguntando o que vai acontecer, como é que vai resolver. Cara, hoje não tem como você saber, porque você não sabe por quanto tempo vai ficar parado, né? Se você soubesse, não, daqui a 2 meses volta a ter jogo. Mas você até planejaria o que vai fazer, como vai. Mas agora não dá pra saber, não tem como.
A China conseguiu não administrar bem, claro que não, houve muito prejuízo.
A China tá de parabéns, né, pelo trabalho que foi feito. Deveria ser referência,
mas
né?
Mas ela que espalhou, né?
Não. Peraí, mas uma coisa. O pós o surto que teve lá, ela soube trabalhar de maneira.
Ela ficou reclusa, né?
Sim.
E aí conseguiu evitar maiores prejuízos.
Só uma opinião minha.
Parou de crescer.
Ô, Bruno, só uma opinião minha com relação ao Campeonato Paulista. Cara, se não tiver calendário, acabou. Não teve o Campeonato Paulista de 2019 pelo coronavírus. Ah, mas o clube ia ser campeão. Não tem nem como prever. E você ia chegar na próxima fase. Então, ó, se não tiver como acontecer as partidas depois dessa pandemia, desse problema seríssimo, acabou. Por que não teve o torneio de 2020? Porque não teve.
Porque teve
um problema muito maior. E ponto final.
Sim, perfeito.
Favara, um cada um. Coronavírus. Corona tênis. Espanhóis criam maneira interessante jogar tênis em pleno período de disseminação do coronavírus.
Olha lá, ó.
Jogar pela janela do prédio. Tá? Cada um com uma raquete. Isso não é tênis, é outro nome, que a raquete é de madeira, Diogo Mesquita.
Não é nem de madeira essa raquete, cara. É bitênis. Vamos lá. Neymar treina para a alegria do Flávio Prado. Neymar vai continuar sarado, entendeu? E mantém a forma durante a quarentena.
De hoje, pá!
Você viu o que tá escrito na tatuagem dele ali?
Nem tô olhando pro peito dele. O que tá?
Flávio.
Ah, me beija.
Prado, é isso, olha lá, ó. Flávio, tá bem escondidinho, mas tá escrito ali, ó.
Mas ele tá treinando o que aí?
Tá suado só,
tá ou aspirando. Tá saindo da sauna, sei lá.
Vai lá, Espípulo.
Jesus. Gabriel Jesus treina e mantém a forma durante a quarentena.
Tá treinando,
esse tá treinando sem Miguel.
Nossa.
Vou ficar sem gritar muito tempo. Então,
em quarentena, Zambrota. Não, negativo. O Mesquita, assim você derruba.
Ele me avisou, entendeu? Zambrota.
Ah, obrigado,
não era,
você derruba eu que, também. Eu que não te avisei. Pois, Pivovão, cada um, esse aqui não me vai entrar,
esse
entendeu?
Foi o plantão coronavírus, a qualquer momento voltaremos com mais informações.
Exatamente. Vamos falar do Peixe, vamos falar do Santos. Mesquita, Diogo Mesquita, vem aí, fala, Mesquita.
Fala, Fausto, olha, pelo Paulistão no sábado, o Santos entrou em campo e perdeu o clássico contra o São Paulo, 2-1 de virada. O gol do Santos foi marcado pelo Arthur Gomes, um belo gol, uma bela trama, uma bela troca de passes do ataque santista. O Jobson foi expulso, o jogador deu uma entrada um pouco desleal ali no Daniel Alves, acabou expulso. Depois disso, o Santos não conseguiu conter o ímpeto do São Paulo. O Arthur Gomes, ele que foi o autor do gol, ele falou sobre essa experiência, estádio com portões fechados. Arthur Gomes falou sobre isso.
É muito ruim, né? Porque jogar sem a torcida parece até um amistoso, né? É muito ruim, porque a torcida é o que alegra o futebol e a gente se sente mais motivado quando tá com a torcida, né? Mas é isso, infelizmente não teve e a gente tem que passar por essa adversidade aí.
Olha, o Santos entraria em campo no meio da semana contra a Olímpia pela Libertadores. A Libertadores está adiada por conta disso. O Santos não joga no meio dessa semana. Pelo Paulistão, seria contra o Santo André no sábado. Paulistão também está adiado. O Santos se reapresenta nessa terça-feira. Por enquanto, a assessoria de imprensa ainda não disse se os jogadores farão a quarentena. Por enquanto, a reapresentação está marcada para terça-feira, 16 horas. O Santos segue treinando normalmente. Essa é a informação que a gente tem de momento, Spipolo.
Você que abraça o estádio inteiro depois do gol, que vai no jogo com a mesma camisa faz 20 anos. Você que é religioso só na hora do pênalti. Você que assiste a reprise da reprise da reprise. Que tem cadeira cativa, mas assiste em pé. Você que é faixa preta em mandinga antes do jogo. Você que nunca vai chamar estádio de arena. Você que torce como você quiser torcer. Vai na sua. Vai com o Elo. Esse é o camisa 10. Meio de meia.
Márcio Espírito.
Oi, Favara.
Evidente que a paralisação está acontecendo por algo bastante grave, né? Que é o coronavírus. Mas o que tem de gente agradecendo. Ó, o Thiago Nunes é um desses, que tá numa situação delicadíssima no time do Corinthians. O Palmeiras também não tá rendendo o que pode render. E tem outros.